Bem-vindos ao Papo Corrido.
Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro Papo Corrido Live, né? Meu nome é Dom Amorim e nunca quis ser atleta profissional porque nunca soube o que eu queria da vida.
Fala, galera! Eu sou o Léo Carvalho, corre Sampa. Prazer estar com essas super atletas aqui que a gente tanto admira.
Fala, galera! Sou o Beto Oliveira e hoje a responsabilidade aumentou. A barra ficou mais alta. Tenho certeza que a gente vai sair mais rápido desse papo aqui, hein?
Isso aí, temos convidados especiais. E para não cortar a introdução delas, Tati, valendo, 30 segundos, quem é você?
Eu sou Tatiele Carvalho, sou atleta olímpica Rio 2016, competi a prova dos 10 mil metros rasos. Sou a primeira mulher finalista olímpica da história do Brasil numa prova de 10 mil metros. E sou pentacampeã do Troféu Brasil. Tenho 32 minutos e 9 segundos nos 10 mil metros, que é a segunda melhor marca do país.
Dri, valendo, 30 segundos, quem é você?
Olá, pessoal, eu sou a Adriana Silva, sou maratonista, sou bicampeã pan-americana, fui para as Olimpíadas de Londres 2012 e do Rio de Janeiro 2016, sou recorde brasileira na maratona e eu quero convidar vocês para fazer um treino comigo.
Que isso!
Vocês sentiram a pressão no currículo das meninas, né?
Sentiram, né?
Sejam
bem-vindos ao Papo Corrido. O nosso assunto é sobre atletas de elite. E ontem foi o dia do atleta olímpico, né? Então, nada melhor do que falar desse podcast com essas duas grandes mulheres olímpicas e mulheres de elite, né? Vamos falar muito como é que é a rotina de um atleta profissional de elite olímpico no Brasil, né? Quais são as dificuldades que ele encontra e qual a jornada delas, principalmente dessas grandes, dessas icônicas mulheres. Antes de começarmos, vamos à primeira parte, que é o Trupicadas. Vamos a pequenas correções do que falamos em podcasts passados. Então, no último podcast que a gente falou sobre Virtual Race, eu disse que Boston, a Virtual Race de Boston não teria nenhum valor, nenhuma cobrança. Entrei no site após o podcast e até então não teria, mas eles vão cobrar, não se sabe ainda o valor, mas quando eles mandarem notícias sobre a Virtual Race, eu saberei ali o valor e trarei para vocês. Breaking news, infelizmente, duas notícias trágicas para o dia de hoje, né, meu amigo?
Que pena.
Finalmente foram confirmadas aí que maratonas de Berlim e Nova York oficialmente canceladas, tá, por conta da Covid-19. Nova York, eles deram opção de reembolso total ou a pessoa postergar a inscrição para 21, 22 ou 23. Então, ela tem essas quatro opções e tem uma quinta que é doar o dinheiro na inscrição para a fundação deles, né? Que eles ajudam corredores em Nova York. E Berlim já tinham avisado que provavelmente teria algum cancelamento, postergado, alguma coisa do tipo, e hoje, oficialmente, a prova foi cancelada. Com isso, das majors, só sobraram se posicionar Chicago e Londres, que a gente acha que também vai ser cancelado, que não tem como, né? Nova York é a última aí no fim da fila. Se ela foi cancelada, as outras que viriam antes também tem que ser.
É engraçado, né, Dom? Porque Chicago se manteve, vai obviamente ser cancelada, mas eles conversam ali entre eles, né? Por mais que as organizações sejam diferentes, com certeza eles devem se conversar. E aí, Chicago acontecendo 15 dias antes, a gente esperava que Chicago se manifestasse antes de Nova York, que acontece depois, né? Eu li uma matéria gigantesca que a Runners fez mês passado, falando exatamente sobre esse novo normal aí da corrida, né? Principalmente para nós amadores. Falando principalmente como base o presidente da New York Roadrunners. E o cara falando assim, cara, não tem como acontecer prova por ponto de hidratação, por dispersão. Nova York tem 50 mil pessoas. Então acredito que esse ano, pelo menos, a gente não vai ter. E acredito que majors vão acontecer, se acontecerem, só para profissionais, assim como foi Tóquio, por exemplo.
queria saber das meninas, primeiro, antes de tudo, como é que elas estão passando por essa fase difícil, né? Todo mundo tá dentro de casa, se elas estão treinando, como é que tá essa, encarando essa nova fase sobre com Covid-19, novidade para todo mundo aí.
Bom, então, é uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? O mundo inteiro, acho que todos os setores foram impactados com essa pandemia. E os atletas também, né? Não tá fora disso. Então, quando aconteceu todo o início da quarentena, e é engraçado, assim, que aconteceu... Eu fiz uma cirurgia em novembro, né? Uma cirurgia no pé. E eu tava recuperando dessa cirurgia. E foi bem na semana que o médico me liberou. Liberou para correr e falou: ó, essa semana você pode voltar já, dar uns trotinhos. Foi a hora que começou tudo a acontecer. E tipo, fiquem em casa, se cuidem, a pandemia estourou e aí eu não podia sair para correr. Então, assim, 80% dos meus treinos eu tô fazendo dentro de casa, é muito trabalho de força e muito trabalho preventivo. Então, agora eu tô tendo tempo para poder fazer com calma esse trabalho preventivo em casa, né? Como eu não tinha um volume grande de corrida e eu tava fazendo outras coisas, não me impactou tanto nessa fase, porque eu sei que tinha muitos atletas que estavam a todo vapor, treinando, e outros até com índice olímpico já confirmado e já se preparando para os próximos camps de treinamento e já focado nas Olimpíadas. Foi um impacto muito grande, né? Sim. Então, para mim, assim, eu tive que adaptar dentro de casa, mas não foi tão difícil quanto para muitos outros atletas que tiveram que mudar radicalmente a sua rotina, né? Então, eu não tenho muito que reclamar, até mesmo porque na hora que aconteceu tudo, foi tudo muito assustador, né? Eu fiquei muito assustado com o que estava acontecendo e a gente sem saber o que ia acontecer para frente. E o foco mudou, né? O foco mudou totalmente. Ao invés da gente pensar em querer fazer resultado, em querer correr uma maratona, a gente tinha que pensar em como se cuidar, em como se proteger, proteger a nossa família, e o foco total ficou voltado para a nossa saúde, né? Então, hoje eu penso muito nisso, né? Não adianta eu querer sair correndo e treinar desesperadamente para não perder rendimento, para tentar recuperar o perdido, porque eu posso correr o risco de ficar doente e deixar outras pessoas ao meu redor doente também. Então, é um momento que todo mundo foi pego de surpresa e que o foco principal é se cuidar, né? Então, sempre seguindo as orientações de tomar o máximo de cuidado possível e seguir em frente, um passo de cada vez, um dia de cada vez.
Perfeito. E você, boa, Tati? Como estão as coisas por aí?
Eu fui bastante impactada porque eu estava treinando para maratona. Eu corri a maratona de Frankfurt o ano passado como estreia e eu não estreiei bem porque eu tive problemas abdominais, tive que abandonar a prova. Então, assim, foi uma frustração muito grande o ano passado. E esse ano eu gostaria muito, eu queria muito, assim, me redimir daquela situação que eu tinha passado. E eu estava treinando muito bem para maratona, já estava inscrita na maratona de Hamburgo. E eu ia fazer uma preparação na cidade de Paipa, na Colômbia, e quando eu estava no aeroporto, a empresa aérea disse para mim que eu não poderia embarcar por conta do Covid-19. Eu entraria no país, porém eu não conseguiria retornar. Então a gente achou melhor voltar para casa, recuar, né? Porque, como a Adriana falou, a saúde em primeiro lugar. E aí eu fiquei em casa, isolada, não tive contato com ninguém. Fizemos a quarentena de 15 dias, eu acabei adoecendo também nessa fase, e aí eu não treinei, não consegui fazer nada. Portanto, eu fiquei 20 dias depois, quando estourou a pandemia, eu fiquei 20 dias sem treinar, sem fazer nada, e pensando o que seria, né? Como que seria os meus treinos, a adaptação, como a gente faria. Mas graças a Deus, aqui na minha cidade, tinham poucos casos, e o prefeito, ele acabou liberando a gente para sair para treinar, mas eu estou vendo que a gente vai ter que voltar para casa novamente, porque agora é a cidade do interior com mais casos de Covid-19. Então a gente não pode também ficar brincando aí no meio da rua, achando, como a Adriana falou, ficar tentando recuperar o perdido e acabar com a saúde. Então,
onde
eu tô
você
fazendo...
tá, Tchelle? Onde você
mora? Eu tô
mora?
Em Limeira.
Limeira?
Limeira. E nós já estamos com mais de 800 casos em Limeira.
Caraca.
E, Então, eu tô treinando muito em casa, fazendo trabalhos que eu não fazia, trabalho de fortalecimento bem puxado, tô fazendo fisioterapia preventiva, e eram coisas assim, que quando eu estava fazendo os treinamentos para maratona, por exemplo, eu tinha pouco tempo para fazer, então agora eu tenho praticamente o dia todo para fazer esse trabalho, mas a gente tá tomando os devidos cuidados, treinando longe de todo mundo, eu treino sozinha, mas reduzindo totalmente a carga dos treinos, é só mesmo a manutenção que nós estamos fazendo por aqui.
Vamos lá, né? Adriana Aparecida da Silva, bicampeã pan-americana, recordista brasileira na maratona com 2 horas 29 17. Olha esse tempo, meus amigos. 21K tem 1 hora 13 16. É isso, Dri?
Fez a lição de casa direitinho, hein?
10.033,21. E temos também aqui Tatiele Roberta de Carvalho, finalista dos 10 mil Rio 2016, 5 mil 15 minutos e 48, 10 mil 32,09, 21K, 1 hora 13,30. São tempos completamente expressivos, as duas já foram para Olimpíadas, Adri, Londres 2012, Rio 2016... Tati, Rio 2016, e estava buscando o índice para maratona feminina para Tóquio 2020. Sabemos que a rotina de um atleta olímpico é muito difícil. Então, para começar, meninas, queria saber de vocês como foi a jornada de vocês, né? Até onde vocês estão, né? Então, como começou no esporte, como vocês encararam que isso poderia se tornar uma profissão e a dificuldade e percalços que vocês encontraram aí no caminho.
Comecei no atletismo com 12 anos de idade. Eu sou natural da cidade de Cruzeiro, Vale do Paraíba. E quando eu tinha 12 anos de idade, é uma cidade pequena que a gente fazia muita coisa junto. Eu juntava aquele grupinho de crianças, ia nadar nos rios, ia nadar nas cachoeiras, ia subir nas montanhas para escorregar. Tudo a gente fazia junto, aquele grupinho de criança de sempre, né? E um belo dia, o meu irmão me convidou para fazer uma corrida de 5 quilômetros na cidade, e eu falei, você é louco, menina, eu não aguento não, e aí eu não vou correr não, e aí ele falou, não, mas vamos, não sei o que, e aí o grupinho que faz tudo junto, né, e acabou indo, e eu falei, bom, se o grupo tá indo, eu tenho que ir também. E aí o meu irmão, de tanto que ele insistiu, eu acabei aceitando. Eu imaginei que fosse um programa de recreação, aqueles programas de recreação de crianças, né, e eu pensei que era só uma brincadeira. Na largada da corrida, eu larguei achando que eu estava em última colocada. Quando eu cruzei a linha de chegada, me avisaram que eu era a primeira na categoria do feminino, que eu tinha ganhado a prova.
Tava no sangue já, né?
Pois é. E eu não sabia, eu nunca tinha treinado corrida, só corria de pique-pega, essas coisas, né? Subia a montanha, descia a montanha. E me chamaram, me colocaram no pódio, me deram um troféu e eu não sabia o que era aquilo, não estava entendendo nada. E foi naquele dia que eu descobri o que era o atletismo. Eu não sabia o que era o atletismo. Foi nesse dia que o Carioca, né, o Jorge Luiz, estava lá. Ele era um treinador de uma equipe de atletismo da minha cidade, que era a equipe da Papaléguas. E ele me convidou para fazer parte dessa equipe e eu entrei para treinar com eles. E aí, na segunda corrida que eu participei, eu ganhei novamente. E eu ganhei nessa corrida uma premiação de R$50. A minha mãe separou do meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Então, ela cuidou de 4 filhos sozinha. Eu sou a única mulher de 4 filhos, eu sou a terceira. E a gente passou a vida inteira vivendo de doações. Então, a gente sempre não tinha o que comer. Ou os vizinhos que doavam, era a igreja que doava. E o dia que não tinha, não tinha. A gente tinha que dormir com fome, né? E nesse dia eu peguei esses R$50, não era tanto dinheiro, né? Se hoje não é, na época também não era tanto dinheiro. Mas pra gente que não tinha o que comer dentro de casa, eu cheguei em casa, peguei a minha mãe e levei ela pro supermercado. E aí foi a primeira vez na vida que entramos no supermercado para fazer compra. Colocar coisas dentro do carrinho e levar para casa.
E quantos anos?
Tinha 12 anos. Quando eu vi a alegria da minha mãe estampada no rosto, eu não tive dúvida que o atletismo seria a minha profissão. Eu falei, a partir de agora, o atletismo vai ser minha profissão. Eu vou dar uma vida melhor para minha família através do esporte. E eu mergulhei de cabeça no esporte. A partir daquele momento, eu comecei a treinar e eu ia para todas as competições do Vale do Paraíba, ali, Taubaté, São José dos Campos, Guaratinguetá. E eu brigava para estar sempre entre as três primeiras, porque eu sabia que eu levaria uma premiação em dinheiro para casa. E era a minha maneira de sobrevivência. Então, eu enxergava no atletismo uma maneira de sobrevivência. Eu não sonhava um dia ir para as Olimpíadas. Assim, na situação que eu vivia, eu nunca imaginava ter um dia dinheiro para fazer uma faculdade, para ter uma profissão. Chegar a umas Olimpíadas, mais difícil ainda. Eu nunca imaginava, nem passava na minha cabeça. Então, sempre quando eu ia para as corridas, eu pensava, eu tenho que trazer dinheiro para casa. Era um meio de sobrevivência. Mas aí, aos poucos, eu fui melhorando os resultados e eu vi a Carmen de Oliveira ganhar São Silvestre em 1995 para 96 ali. Eu falei, eu quero ser igual a Carmen de Oliveira, eu quero ganhar São Silvestre igual a ela. E eu fui treinando, focando nisso. Falei, vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil. E eu fui criando uma resiliência muito grande, né? E eu fui superando a cada ano, a cada desafio, fui melhorando. Quando chegou em 2004, eu fui terceira colocada na São Silvestre. E para mim foi como se eu tivesse ganhado a São Silvestre, porque com o dinheiro da premiação, né, da São Silvestre, comprei uma casa para minha mãe e realizei o sonho da minha mãe. Olha, da casa só própria. E eu me senti como se eu tivesse ganhado a São Silvestre. Então, meu objetivo ali dentro era para isso mesmo. E logo em seguida, em 2005, eu comecei a sentir dor no pé esquerdo. E eu falei, não vou parar, eu tive um ano fantástico. Em 2004, eu fui a primeira brasileira na meia maratona do Rio, fui quinta colocada na volta da Pampulha. Não, eu não vou parar, terceira colocada na São Silvestre. E de tanto eu teimar e treinar em cima da dor, não teve jeito, eu tive que fazer uma cirurgia no pé esquerdo. E essa cirurgia me deixou 2 anos parada. E eu tentando voltar, e eu não conseguia voltar. E com isso, eu fui perdendo meus patrocínios, não conseguia ganhar mais dinheiro nas corridas, porque não conseguia competir. O dinheiro que eu tinha na poupança, eu gastei na cirurgia, não tinha faculdade na época. E para mim era como se tudo tivesse acabado. Então eu entrei em depressão. E eu fiquei um mês trancada dentro de casa, e eu não saía para nada. E como era o atletismo, era a minha única coisa que eu fazia na vida, e de repente bateu um vazio e eu achei que tudo tivesse acabado. Foi quando o Cláudio ficou sabendo, né, dessa situação, o Cláudio Castilho, que foi treinador do Pinheiros. Ele já era treinador do Pinheiros naquela época. Ele me chamou e falou, olha, eu não sou seu treinador, mas eu quero te ajudar. Ele falou, o primeiro passo que a gente vai dar é você se livrar dos antidepressivos, porque eu tava fazendo tratamento com 3 medicações.
Caraca.
E aí ele falou, e era assim, se livrar do antidepressivo não era simplesmente parar de tomar por conta própria, mas assim, fazer um tratamento com psicólogo, um acompanhamento e tal. E na época ele conversou com a diretoria do Pinheiros para que o Pinheiros deixasse eu ficar no Pinheiros, mesmo não sendo atleta do Pinheiros. Então eu fiquei um ano usando toda a estrutura. É, a Tatiele conhece o Pinheiros, né, Tati? Mas vocês, eu não sei se vocês já visitaram o Pinheiros, já conhece lá dentro?
Já.
Beto já? Então. E o Pinheiros, eu falo que é uma mini cidade lá dentro, né? É uma estrutura fantástica, com além da pista de atletismo, piscina, ginásios, tem departamento médico, preparação física, refeitório, e sem contar as outras coisas do lado social, né? Cinema, pizzaria, banco, é uma mini cidade lá dentro. E ele conversou com a diretoria do Pinheiros, conseguiu convencer a diretoria a me deixar lá dentro, usando toda essa estrutura do Pinheiros, para que eu pudesse me reabilitar e voltar a correr.
Ainda isso ele foi não era... que ano?
Foi em 2005, de 2005 para 2006.
Seis.
Então, quando eu comecei, eu entrei no Pinheiros, eu fiz a cirurgia em 2005, mas eu entrei no Pinheiros ali em 2006. Então, eu fiquei o primeiro ano ali usando toda a estrutura do Pinheiros sem competir, sem estar contratada. No ano seguinte, eles me contrataram, mesmo ainda não dando resultado para eles, não competindo, eu já estava treinando com o Cláudio, e foi aí que eu consegui dar a volta por cima. Eu sempre falo nas entrevistas que o Cláudio é um pai para mim, porque foi nessa hora que ele me tirou do fundo do poço, onde eu já não acreditava mais em mim, eu já não acreditava que eu pudesse dar a volta por cima e sair dessa situação. E ele me deu essa oportunidade de entrar no Pinheiros e sem contar assim, o quanto ele me formou como atleta, mas também como pessoa, né? Ele me incentivava a voltar a estudar, ele me incentivou a fazer faculdade, me incentivou a ter um cuidado com uma vida financeira, uma estrutura financeira. E sempre me dava conselhos e broncas também, né? Sempre eu falo assim, vocês acham que o Cláudio passa a mão na minha cabeça, mas não passa, não. Eu levo muita bronca e eu fico imaginando até que ele tem o papel de pai na minha vida, porque, que nem eu falei para vocês, eu não tive contato com meu pai, ele saiu da minha casa, eu tinha 3 anos, eu nem tenho lembrança do meu pai dentro de casa. E o Cláudio entrou assim na minha vida e teve todo esse papel de pai, de conselho, de dar bronca, de direcionar o caminho. Ele não é aquela pessoa que me dá de mão beijada, não me dá as coisas prontas. Ele fala, o caminho é esse, vai e faz. E aí isso eu amadureci muito como atleta e como pessoa. Foi aí que um dia ele, já treinando com ele, ele falou, né? Ó, você tem cara de maratonista, você é resiliente, você aguenta volume de treino. E no Brasil, eu nos 10 quilômetros, até mesmo na meia maratona, eu não estava entre as 5 melhores do país. Eu era sempre ali, uma quinta colocada, mas eu nunca era a melhor do país. E quando eu estreiei na maratona, né, ele falou, olha, vamos estrear na maratona de Florianópolis 2009 e vamos já tentar o índice para o Campeonato Mundial de Atletismo que vai ser em Berlim, no mesmo ano, 2009. Então, e eu fiquei naquela coisa, né, quando ele me deu essa notícia, eu estava dentro do ônibus, eu dei um grito dentro do ônibus, maratona? Como assim? Porque eu escutava muitas pessoas falarem assim, não, porque lá no quilômetro 30 tem um urso que monta nas suas costas. Porque lá no quilômetro 30 tem uma muralha que é difícil de você ultrapassar. Muita gente desiste. Eu falei, gente, o que é esse negócio de maratona? E aí eu fui treinando, e de repente estreiei na maratona de Floripa e ganhei a maratona. Conseguindo o índice para o campeonato mundial, né? Eu corri 2 horas e 41. E eu fiquei muito feliz, porque, tipo, eu nem imaginava que eu pudesse voltar a correr e, de repente, já ganhando uma maratona. E foi a hora que a maratona entrou na minha vida para mudar mesmo a minha vida. Foi a maratona que me levou mais longe, né? A maratona, enquanto eu, nos 10 quilômetros, eu não estava entre as 3 melhores do Brasil, na maratona eu liderei o ranking brasileiro por 8 anos, né? Eu fui bicampeã pan-americana, fui para os Jogos Olímpicos, bati o recorde brasileiro. Então, assim, a maratona realmente era a minha prova e é onde eu me identifiquei. E acho que essa resiliência que eu trouxe lá da minha infância e o que é a maratona, vocês que já correram a maratona sabem o que é, né, treinar para uma maratona, o quanto de disciplina que tem que ter, o quanto de você tem que lidar com as adversidades e os obstáculos que aparecem no meio do caminho. E eu me identifiquei muito com isso, então eu fico muito feliz, assim, por tudo que eu conquistei. E engraçado, né, as pessoas falar para mim, o que você pensou quando você estava nas Olimpíadas? Eu falei, nossa, eu olho lá para trás, eu me vejo com 12 anos de idade pedindo alguma coisa para minha mãe para comer, e minha mãe falar, não, dorme que vai passar fome, e de repente eu tô aqui nas Olimpíadas, entre os melhores, tomando um café da manhã naquele refeitório enorme, né, Tati? Aquele refeitório da Vila Olímpica é gigantesco, 24 horas por dia disponível para você, e você tomando café da manhã e sentado ao seu lado Michael Phelps, e você saber que você está ali junto com os melhores do mundo de cada modalidade, e você faz parte desses melhores do mundo, então é incrível.
E você, Tati, sua caminhada até a vida profissional?
Então, eu conheci o atletismo aos 9 anos de idade. Eu sou natural de Poços de Caldas, Minas Gerais. E eu jogava futebol. Eu gostava muito de futebol. E anos depois, a Marta estourou no mundo. Aí eu falava pra minha mãe: mãe, eu vou jogar um dia igual a Marta. E a minha mãe, assim, ela nunca acreditou, a minha família nunca acreditou que eu poderia ser uma atleta. Mas eu sempre insisti, como a Adriana também foi pro esporte por causa de ajudar da família, eu também. Meu pai saiu de casa, eu tinha 8 anos de idade. E aí eu tive um começo de depressão, porque eu não aceitava o fato dos meus pais terem se separado. E aí um primo meu veio e disse para mim: menina, vamos correr comigo. Ele já fazia atletismo, ele falou: vamos um dia comigo para você sair dessa tristeza toda sua. Eu falei: não, eu vou continuar jogando aqui meu futebol, vou seguir a minha vida aqui, eu não quero correr. Aí ele falou: não, vai um dia pelo menos. Eu fui e fiz um teste com um treinador da cidade, seu Chico, que hoje ele já é falecido. E ele falou para mim: menina, você é muito talentosa, porque ele pediu para eu correr 15 minutos naquele dia, eu corri 30. Só que aí ele falou um monte na minha cabeça, porque ele falou que eu era muito nova para correr 30 minutos, e ele tinha pedido só 15. Eu falei: não, é que eu queria ver até onde eu aguentava. E nessa época eu corria descalço ainda, porque eu não tinha um tênis bom para correr. E aí eu falei: ah, quer saber, esse homem já brigou comigo, eu não vou correr nada, vou ficar só no futebol. Quero correr. E esse senhor, ele saía do parque municipal, ele ia até lá na quadra, me tirava da quadra e falava: menina, você vai ter um futuro brilhante, é no atletismo, você corre muito. E eu falava: não, um dia eu apareço por lá. E nunca aparecia. E aí até que um dia ele cansou, ele foi lá e falou pra mim: olha, é o seguinte, o que você quer pra tua vida? Futebol não vai te dar nada, mas o atletismo ele pode te dar muita coisa. Foi onde eu acordei, assim, eu me despertei. Falei: ah, tá bom, vai, eu vou começar a correr. Aí eu treinei, engraçado que eu treinei 10 dias, e eu vim para uma corrida aqui em Limeira, que eu estreiei, a primeira corrida minha foi em Limeira. E era uma corrida de 5 quilômetros, é a corrida da mulher, e eu fui quinta colocada no geral. Quatro meninas ganharam de mim, eu fui quinta, mas aí eu tinha 10 anos de idade. E aí eu ganhei um troféu na época e ganhei um panetone, que era final de ano, e aí era... Eu falei: nossa, ganhei um panetone, se eu ganhar um panetone eu posso ganhar muito mais. E aí começou a minha trajetória. Aí com 13 anos eu fui campeã da São Silvestrinha em São Paulo, e aí com 16 anos eu falei: ah, eu não quero mais correr, eu acho que eu já comecei um trabalho, eu trabalhava na Guarda Mirim da minha cidade. Aí eu falei: ah, eu não quero mais correr, eu acho que eu vou estudar. E o futuro que eu vou dar para minha família, para minha mãe, é estudando. Uma amiga, uma colega minha na época, falou assim: ah, você vai parar? Eu falei: vou parar, não quero mais saber disso aqui não. Não tô ganhando nada, não ganhava dinheiro, era pouco que eu ganhava, então eu vou só ganhar meu salário. Com isso eu fui engordando, voltei a comer só um monte de besteiraiada. E com 18 anos eu tava no parque municipal da minha cidade, essa mesma colega falou para mim: ah, vamos lá comigo só hoje. Falei: ah, tá bom, eu vou com você. E eu tava 17 quilos mais pesado do que eu peso hoje. E aí um treinador, que é meu esposo, né, o professor Aguinaldo, me viu lá com ela e falou pra mim: menina, eu te vi correndo ali, você é muito talentosa, viu? Se você emagrecer, você vai se tornar uma das melhores atletas que esse país já viu. Aí eu, que não entendi de nada, falei: ah, então se eu sou tão boa assim, por que você não me treina? Aí ele falou: gostei, você tem atitude. E aí começou a trabalhar comigo, com 3 meses de trabalho eu emagreci 6 quilos, e aí eu comecei a correr profissionalmente, comecei a ganhar um bom dinheiro, mas assim, isso foi em 2008, quando chegou em 2010, eu fui campeã sul-americana sub-23 em Medellín, eu nunca tinha saído da minha cidade praticamente, eu já estava em outro país competindo, sendo a melhor atleta sub-23 do país, atleta revelação. E aí, em 2010, ele falou: vamos trabalhar para uns Jogos Olímpicos? Eu falei: ai, vai doer demais isso daí. Ele falou: não, vamos tentar, pelo menos. Aí, a gente tentou 2012, mas 2012 eu fiquei muito longe do índice, não tinha nem condições de ir. Aí, ele falou: para 2016, você começou 2008. Eu acredito que você pode ir em 2016, porque 8 anos de trabalho são 2 ciclos olímpicos. E aí, quando eu cheguei em 2015, eu treinando muito, já pensando nos Jogos Olímpicos do Rio, eu corri 15,48 nos 5 mil. Aí eu falei, bom, se eu dobrar, eu vou quebrar um pouco, mas eu consigo fazer esse índice. Vai dar. E aí muita gente sempre tem aqueles sapinhos, né, que olham, viram para você e falam, você não vai conseguir, é muito difícil. Nunca um atleta foi porque você vai. Por que você? E eu ouvia muito isso, sabe? E eu sempre fui muito determinada. A pessoa fala para mim que eu não consigo, eu vou até o fim para provar que eu consigo. E aí chegou em 2016, eu tinha já no ano 2016, eu tinha 33 e 19 no 5 mil. E todo mundo olhava e falava assim, essa menina é louca, onde que ela acha que ela vai tirar 1 minuto e 5 para fazer o índice para a Olimpíada? É muito. E a Adriana correu 10 mil, ela sabe que realmente é muito, é difícil.
É mesmo.
E eu aqui em Limeira, focada, treinando demais, falei, não, professor, a gente vai fazer esse índice, eu quero ir para a Olimpíada do Rio, eu quero ir. E aí foi onde a gente foi para os Estados Unidos, em maio, eu pronta para competir, aconteceu um imprevisto, o meu manager errou minha inscrição na corrida, e eu não consegui correr a prova, gastando maior grana para estar lá nos Estados Unidos, e eu não pude competir. E aí eu vi, assim, meu sonho olímpico escorrer para o vão dos meus dedos. E aí eu falei, poxa, não tem mais prova, eu só tenho mais um mês para fazer o índice, não vai dar tempo. E eu estava muito bem treinada. Até que, assim, meu manager falou, não, eu errei, eu tenho que achar uma prova para você competir. E foi onde ele conseguiu Portland para mim, um mês depois. E eu falei, tá, eu vou. Seja o que Deus quiser, vai dar certo. E o mais engraçado nessa prova, assim, foi que eu estava tão preparada psicologicamente, porque fisicamente todo mundo se prepara. O difícil é se preparar psicologicamente, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, 90% é psicológico. Se você tá, pode estar muito bem treinado, se naquele dia tua cabeça não estiver funcionando, você não vai fazer o resultado. E eu entrei na pista, tinham 24 meninas nessa prova e eu era o número 23. Ou seja, só tinha uma menina inferior a mim do resultado. As outras eram todas melhores que eu. E aí eu falei, chamei meu técnico na arquibancada assim, falei, professor, tá pronto para fazer o índice para a Olimpíada? Aí ele falou assim, tô, vai lá e faz. E aí eu peguei e saí para a prova, falei, ah, vai ser a prova da minha vida. E eu corri 9 quilômetros da prova sem entender nada do que estava acontecendo. Só correndo ali, pelo amor que eu sinto pela corrida. Eu não entendia nada, porque os caras, você está correndo ali, as pessoas estão falando inglês com você, você não vai pensar no que ela está falando, você só quer correr. E os caras gritavam o tempo do quilômetro, eu não entendia, era nada. Eu falava, vou só junto, vou junto, até onde der. E quando eu cheguei no último quilômetro, o último mil, que eu entendi que dava para fazer o índice, eu falei, caramba, eu estou no índice. E eu corri, virei 3 e 4 o último mil e fiz o índice para a Olimpíada.
Caraca, maluco!
E foi um voo, assim, porque foi tão... O negócio foi tão, assim, especial que, faltando 400, a gente tinha combinado de passar 31 minutos zero no 400. Quando eu pisei na linha, eu olhei para o relógio, 31 minutos zero. Falei, eu fiz o índice. E nisso, eu estava em segunda. Aí o pessoal começou a gritar, e eu falei, dá para eu buscar a primeira. Eu busquei, só que estava doendo tanto, que eu já estava emocionada com aquela sensação, que faltando 200 metros eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não preciso ganhar essa prova, só preciso fazer o índice para os Jogos Olímpicos. Faltando 120 metros que eu olhei para o lado, a americana me passando assim, eu falei, Deus é justo, eu pedi para não ganhar a prova, eu pedi para fazer o índice. E aí foi, o sonho olímpico aconteceu ali. Eu fui para os jogos e, assim, a minha ficha caiu quando eu cheguei na vila, que é tudo muito sofisticado, você tem que passar por um monte de lugar. Quando você chega, assim, você dá de frente com os atletas que você só via na TV. E aí foi que também eu fiz um retrospecto da minha vida, de tudo que eu passei, de todo o sofrimento, dos momentos também que eu não tinha uma roupa para vestir, um prato de comida bom para comer. E eu falei, poxa, a gente conseguiu, a gente chegou. E eu quero mais, eu tenho sonho de mais uma Olimpíada, se possível mais duas Olimpíadas, e eu sei que a gente tem condições para chegar. Mas o sonho de sair do nada e chegar nos Jogos Olímpicos não tem preço.
Brasil!
pegar um gancho, Dom, dessa questão dos Olímpicos. Eu acho que só pela história de vocês ter se tornado profissional, não seria se contentar com pouco. Vocês estavam vivendo de algo que lá atrás já sabiam que poderia ser a vida de vocês, né? Então, foi realização de um sonho. Eu vivo daquilo que eu sabia que poderia me dar uma condição melhor. Nos Jogos Olímpicos é, obviamente, um sonho de qualquer atleta profissional. Pela repercussão que tem, pela visibilidade que tem. Só que agora a gente está falando de Jogos Olímpicos no Brasil. Ou seja, vocês iam concorrer com pessoas no seu país, que é algo que, de 2016 para trás, ninguém tinha conseguido. Ir para uma Olimpíada, ela é algo único. Ir numa Olimpíada no seu país, que você sabe que todo mundo está torcendo para você, eu queria entender, assim, em que momento vocês conseguem se concentrar com tudo isso acontecendo, com essa história? Chegar numa prova que menos de 1% das pessoas que começam numa carreira de atleta conseguem, no seu país, como vocês fazem para se concentrar num momento que dá largada, assim?
É, não, total, porque é como jogar Libertadores decidindo o jogo em casa, né?
Exatamente. Porque assim, não. Tem a pressão, né, de ser um atleta do país, a gente sabe como nós, brasileiros, não reconhecemos devidamente os atletas, seja ele da categoria que for, né, ou da modalidade que for, mas também tem aquele lado do coração, né, de eu tô correndo com pessoas gritando meu nome falando português, né?
É.
Como que foi isso?
Isso foi, para mim, um momento muito especial. Porque é engraçado que, antes de vir para as Olimpíadas do Rio, eu estava na Colômbia treinando em Paipa, né, onde a Tati já treinou lá, e eu via muita notícia negativa, né? Ah, porque as Olimpíadas não vão acontecer, ah, porque não vai dar certo, ah, porque não tem nada pronto, a Vila Olímpica não está funcionando. E aí eu falei, poxa vida, eu me dando o máximo aqui para fazer o meu melhor, e lá no Brasil parece que nada está funcionando, né? E aí eu conversando com a minha psicóloga, ela pegou e falou assim, Adriana, começa a filtrar as coisas, porque nem tudo que a mídia coloca que realmente está acontecendo. Não quer dizer que está tudo perfeito, mas também você tem que começar a filtrar as coisas e focar no que você tem que fazer. Eu falei, realmente, eu acho que eu tenho que focar no meu treino, porque eu preciso fazer o meu melhor. E o que eu sei fazer de melhor é correr, e não saber se a construção está completa, se terminar as obras, porque eu tenho que pensar no meu treino, que aí eu tenho que fazer o meu melhor. Eu cheguei nas Olimpíadas, eu cheguei no Rio, e já eu fui para o estádio, né, para a cerimônia de abertura, e o Brasil era o último a entrar no estádio. E é engraçado que quando a gente estava na rampa de acesso para entrar no estádio, as pessoas conseguiram nos ver de lá da arquibancada, lá de cima, e eles, na hora que eles viram que o Brasil estava na rampa de acesso, eles começaram a cantar o hino nacional para a gente. E a gente já começou a se emocionar ali, aí me arrepia até hoje, né? Porque a gente já começou a se emocionar ali, e porque a gente ficava com essa coisa, né? Nossa, como é que será que eles vão nos receber? Porque tá todo mundo falando de manifestação e não sei o quê. E quando a gente já viu esse carinho deles, foi muito emocionante. A gente entrou no estádio já em prantos, emocionado, o estádio inteiro cantando o hino com a gente, se emocionando com a gente. Isso já foi logo um indício de como seria a repercussão dentro do Brasil, né? E no dia da maratona, e o que você falou, Beto, por mais que a gente fala assim, eu falando por mim, por mais que falar assim, não, eu não vou ficar ansiosa, eu estou sob controle. Não adianta, não adianta. Na largada da maratona, na hora que anunciaram o meu nome, que todo mundo veio ao grito, não tem como você segurar a emoção. Por mais que você esteja concentrado, você sabe o que você tem que fazer dentro dessa prova, você está dentro da sua casa, sabe? Nas Olimpíadas de Londres, já percebi o carinho das pessoas torcendo por mim lá em Londres. Dentro do Brasil, então, e aquilo no sambódromo, já foi mexendo com a minha emoção, e eu larguei junto com as kenianas na frente, super forte, tava muito calor. Quando chegou no quilômetro 34, eu passei mal, eu dei um branco em mim, na hora que eu ia agarrar na grade de proteção, alguém gritou para mim, não, não, não para. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fui cambaleando e tentando me recuperar. E aí eu passei no quilômetro 35 pelo Cláudio. Eu falei, bom, se o Cláudio falar que eu, para me parar, eu acho que eu não vou ter força para continuar, eu vou parar. E nisso o Cláudio me viu já branca ali. Ele falou, me deu a água, falou, ó, solta o braço, vamos lá, vamos tentar. E eu fui pensando, naquela hora ali, eu falei, cara, eu tô dentro do meu país, as Olimpíadas acontecendo aqui, essas pessoas estão aqui para me ver, eu não posso parar. E eu pensava assim, agora, Adriana, é só até na plaquinha do 37, vamos lá. Plaquinha por plaquinha, e as pessoas gritando. Quando chegou ali no Boulevard, no centro ali, as pessoas gritavam tanto, o eco assim no meu ouvido me dava força para continuar. Eu já não tinha mais força para virar uma curva. E eu falava, agora só até a plaquinha do 38, agora só até a plaquinha do 39, de um em um. Quando eu cheguei no sambódromo, nossa, a emoção tomou conta. Porque as pessoas ficaram de pé, aplaudindo, e choravam e me davam. E na hora que eu cruzei a linha de chegada, vieram para me dar uma bandeira. Vocês já viram algumas fotos minhas nas redes sociais, eu com a bandeira, assim, foi uma bandeira que uma dessas pessoas me deu naquela hora. E eu falei, valeu a pena.
Ela tá no tanto do COB, inclusive. Você entra no site do COB e tá essa foto.
Sim, é. aí eu vi o quanto valeu a pena, o quanto o povo brasileiro nos recebeu com muito carinho. No outro dia, eu estava indo para o Estádio Olímpico assistir o Bolt, e aí um casal me encontrou no metrô e me reconheceu, assim, falou assim, olha, eu não sei nem que lugar que você foi, mas só de você estar lá dentro, você nos representou. Daí, isso contou muito, foi muito especial para mim as Olimpíadas do Rio.
E você, Tati?
Conta um pouquinho dessa experiência aí.
A Adriana já tinha passado pela experiência, né, de 2012. Para mim, assim, foi tudo muito novo. Eu não estava acostumada com eventos assim tão grandiosos, porque eu tinha participado dos Jogos Pan-Americanos de 2015, mas só que a gente ficou totalmente isolado da vila. Nós ficamos numa universidade onde estava acontecendo as nossas provas. Então, eu acabei não tendo contato com o pessoal. A gente ficou totalmente isolado. E quando eu cheguei na vila, que eu vi o nosso prédio escrito Time Brasil, eu falei, nossa, será que é verdade isso? Será que eu tô no lugar certo, né? E aí você vai, faz o seu check-in ali, que você entra, todo aquele atendimento, sabe? O pessoal cuidando de você. E a minha prova foi a primeira prova das Olimpíadas, foi no primeiro dia. Caraca. Então, assim, eu não tive tempo de curtir os Jogos Olímpicos. Eu falo que isso foi uma falha, porque você competir já tinha que sair praticamente no mesmo dia da vila e ir embora para dar chance para outro chegar.
Ah,
então, eu não curti os Jogos Olímpicos, a vila, aquela emoção, sabe, de pós-competição. Eu não tive isso. Porque eu competi.
Então, tipo, dentro da Vila Olímpica, tipo, você precisa liberar espaço.
É, você não tem direito, né?
Eu não sabia, que loucura, cara.
É, porque a delegação do Brasil era a maior delegação. E aí, o nosso prédio não comportava todo mundo. Então, era assim, você competia no dia, e no outro dia você já tinha, na madrugada, você não tinha opção de, eu quero ir 3 horas da tarde, não. 4 horas da manhã, você tinha que fazer o check-out e sair do hotel, do prédio. E foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei um dia antes, ou 2 dias antes, alguma coisa assim. Só que assim, eu tinha que me continuar concentrada, porque eu não tinha feito a minha prova ainda. Então eu competi às 10 horas da manhã, de uma sexta-feira. Eu falei, bom, só que a emoção foi quando eu aqueci com as meninas que eu admirava na TV. E de repente eu tô na mesma prova, que é uma Zayana que dali meia hora, 40 minutos, estaria batendo o recorde do mundo. E eu tentei aquecer com aquelas meninas, eu falei, eu não vou aguentar, tá muito forte, o aquecimento delas já tá me quebrando. Mas quando você entra, assim, eles chamam por nome e você vai entrando na pista. Quando eles chamaram meu nome, que eu entrei naquele túnel, todo mundo gritando meu nome, bandeira do Brasil para todo lado, cartaz com meu nome, eu falei, meu Deus, é agora. E a responsabilidade? Eu falei, eu não posso passar vergonha aqui, eu tenho que correr muito bem. Só que assim, eu fui trabalhada, desde quando eu comecei profissionalmente, eu fui trabalhada muito bem. Eu fui blindada, assim, questão psicológica, Tatiele, não tira os pés do chão. Por mais que sejam Jogos Olímpicos, faça primeiro a tua parte, vai lá e corra. Depois você vai curtir. E eu tava tão ansiosa para a prova que 15 dias antes caiu minha imunidade, eu tava tomando antibiótico.
Caraca.
E aí eu falei, nossa, eu vou para a prova, eu não vou abortar não, vou correr. E aí quando eles mostram as principais atletas e mostram a brasileira, a única brasileira na prova, eu. Eu tremia, eu falei, será que eu vou conseguir terminar? Porque minha perna tava bamba. Mas eu falei, não, por essa nação eu vou correr forte. Eu quero correr ou minha melhor marca ou perto da minha melhor marca. E aí eu tinha 40 meninas, eu fui 31 do mundo na época e eu corri 32 minutos e 38. E aquilo, só de eu ter voltado, continuado a correr 32, eu falei, poxa vida. E eu fui pra galera, assim, na hora que eu cruzei a linha, não tinha aquele negócio de descansar. Eu queria curtir com a galera, ver alguém que eu conhecia ali, e sair abraçando todo mundo, subir pra arquibancada, não podia, atleta se misturar com a torcida, eu não queria nem saber, eu queria era curtir aquele momento. E o mais engraçado foi que eu fui pro metrô depois, todo mundo sabia quem era eu, todo mundo tirando foto, todo mundo falando, nossa, menina, você correu muito, e parecia que você era tão grande lá na hora que você estava correndo, mas você é pequenininha. E aí eu falei, poxa, ali foi um grande divisor de águas assim na minha vida, porque eu falei, poxa, podem me tirar tudo, mas aquela palavra atleta olímpica, ninguém vai me tirar. E assim, hoje eu passo na rua, as pessoas falam assim, ô Tatiele, e os Jogos Olímpicos de Tóquio? Eu falo, ah, vamos esperar, a gente também não sabe se vai acontecer, né? Mas eu curto a Olimpíada do Rio todos os dias na minha vida, eu saio para treinar, às vezes eu tô cansada, igual essa semana eu fiquei bem cansada, eu falei, pensa onde você chegou, se você tá cansada é por um objetivo. Então eu não esqueço das minhas raízes, não esqueço de onde eu saí e não esqueço também de onde eu já cheguei.
Que foda, que foda. Até trazendo aqui essa discussão, que eu acho que é uma até o principal aqui nosso, vocês contaram a história de vocês, a trajetória e tudo mais, e aí até vocês chegarem aos Jogos Olímpicos, né? E aí a gente percebe que, por exemplo, quando a Tati falou que ela era a única atleta representante do Brasil ali nos 10 mil, a dificuldade, agora a Tati está fazendo a transição para os 42, né? E a Adri também correu duas Olimpíadas e Pan-Americano nos representando os 42K, e a gente quer entender qual que é a dificuldade do Brasil para a gente fomentar os atletas nisso, né? Porque se você chega numa seleção jamaicana, americana, cubana, eles têm a rodo, atleta de 5 mil, 10 mil, e para os 42, né? A nossa fonte é seca, né? A gente não tem tantos atletas assim. Então, eu queria entender muito de vocês, qual que é o problema que vocês enfrentaram, ou vocês enxergam também com que outros atletas enfrentam? Talvez a gente não dá apoio suficiente, as marcas não dão apoio, os clubes, por exemplo, um Pinheiros poderia abraçar mais atletas, por exemplo, que são humildes, que sabemos que são diamantes que poderão ser lapidados.
Investir, né?
Investir, exatamente. Quais são as maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje para ter esses atletas nos representando?
Eu acho que assim, quando eu comecei o atletismo, eu tive grandes referências do atletismo. E tudo que eu aprendi com os atletas daquela época é o quanto você tem que se entregar, né, para um sonho, para um objetivo. E realmente é aquela coisa de você saber qual é o preço disso, né? Então, você quer ser um atleta olímpico, você vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Então, muitas vezes eu abri mão de muita coisa para poder fazer o meu melhor, para poder aguentar as dificuldades do treino, superar outras dificuldades que não são só do treino, né? Eu costumo até comentar que na véspera das Olimpíadas de Londres, faltava um mês para as Olimpíadas, eu estava com a viagem marcada para a Colômbia, e a minha mãe foi internada no hospital, ficou na UTI um mês, e eu tinha que revezar entre ficar no hospital com a minha mãe e sair para treinar. Na hora que eu entrava para treinar, minha cabeça tinha que estar no treino e voltava para o hospital. E assim, o quanto a maratona exige de você essa resiliência, essa vontade de vencer. Eu sou muito grata ao Sport Clube Pinheiros pela estrutura que eu tenho lá, não só o Pinheiros, mas também a ASICS e o Exército. Eu faço parte do programa de alto rendimento do Exército também, que me dá muito apoio. Não dá para a gente comparar, né, o Brasil com os outros países em termos de estrutura, no sentido cultural mesmo, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, eles já investem muito no esporte desde muito cedo, e isso acaba não sendo nenhuma obrigação deles ajudarem os atletas. Isso já faz parte deles, como uma cultura mesmo, né? De colocar o esporte como uma ferramenta de transformação, uma ferramenta a gente é muito respeitado lá fora, né? Nos
países. É, a estrutura, né, Dri? Por exemplo, lá, qualquer escola, a gente até discutiu em alguns podcasts atrás, qualquer escola que você vai lá, eles têm uma pista top, né, para você correr.
Sim,
né? E aqui a gente conseguir ou um clube privado, ou é numa pista pública que está toda depredada, então...
Sim. É, eu tenho nos últimos anos ido para os Estados Unidos para fazer camp de treinamento lá em Boulder, no Colorado, e também em Mammoth Lake. É as pistas totalmente disponível para você. Você entra nas pistas da high school para treinar sem problema nenhum. Aqui no Brasil, muitos atletas têm dificuldade de encontrar pista, muitas vezes até tem que pagar para treinar numa pista. E lá a gente tem isso tudo disponível, mesmo sendo atleta estrangeiro. Essa estrutura que eles oferecem lá fora, o respeito que eles têm com os atletas é muito grande. E assim, o Pinheiros a gente já tem outras atletas vindo para a maratona, né? Que é a Valdilene, a Nininha, que já começou desde muito cedo no Pinheiros e agora está na maratona e já está correndo muito bem. E aí a Andrea Hessel também está vindo muito bem na maratona. E agora a Tati também estreando na maratona, né, Tati? Eu acredito muito que as próximas gerações do feminino na maratona têm muito a crescer. E eu vou ficar muito feliz que isso possa continuar e que isso possa levar muitos outros atletas a se motivarem a ir para a maratona. A única preocupação que eu tenho hoje é que eu sempre tento, às vezes acabo comparando isso, mas não dá muito para a gente comparar, mas o quanto as gerações hoje são diferentes, né, do que a nossa geração lá atrás. Então, muitas vezes a gente fazia muita coisa pelo amor ao esporte, né? Hoje falta estrutura, falta mais apoio, sim, falta. Para muitos atletas faltam, mas também hoje tem muitos atletas que estão muito deixando a distração de outras coisas tirar o seu foco principal, sabe? Hoje tem muitas outras coisas que distraem o atleta e que talvez... deixa de fazer com que o atleta foque no seu sonho, foque nos objetivos e realmente se entregue para poder fazer isso. Muita gente quis fazer maratona, muitos atletas que eu conheci quis entrar para maratona, mas não quis pagar o preço, como você falou lá, Beto, como acontece nos amadores e nos profissionais também tem. Muitas pessoas querem ir para as Olimpíadas, muitos atletas querem correr uma maratona, mas não querem pagar o preço de treinar para maratona, né? De realmente se entregar para aquilo. Eu mudei muito meu planejamento depois que eu estreiei na maratona. Eu corria 23 provas por ano. Depois da maratona, eu corro duas maratonas por ano só. E eu corro as meias maratonas, mas como preparação para maratona, não é nem o foco principal. E uma vez ou outra, uns 10 quilômetros. Então,
treino de luxo, né, Adri?
Exato. Então, quando entra para treinar para maratona, um foco total, planejamento total, porque o risco de se machucar é muito grande, tem que se cuidar. Então, eu acho que é um pouco de tudo, que nem vocês falaram. Falta um apoio para o esporte, acho que não só para a maratona, mas para o esporte em geral, falta. Mas assim, também essas novas gerações que estão vindo, que possa realmente mergulhar de cabeça no sonho de cada um que eles têm, de estar um dia nas Olimpíadas, né? Então, espero muito que essas... Eu acredito muito nessas novas atletas que estão vindo da maratona. Quero muito que essas próximas gerações possam inspirar também outras meninas, outros atletas a seguir o mesmo caminho, né? Eu falo sempre que o esporte é transformador, Ele transformou a minha vida e eu sempre mostro os caminhos para elas. Olha, é duro, mas vale a pena. Para mim, valeu a pena. Então, acho que é um pouco de tudo.
E para você, Tati, você, a sua carreira foi muito mais no track and field, né? Então, você tinha que utilizar muito mais a estrutura da pista, né? E até dos acessórios, porque, por exemplo, o Beto também, como a gente já passou por marcas, né? A gente sabe, por exemplo, uma sapatilha é muito difícil ter no Brasil. Né? Essa é uma das dificuldades que enfrentamos, né? Quais foram outras dificuldades que você viu, que você passou?
Então, eu comecei em 2008, eu tinha um par de tênis para competir e treinar. Mas, e eram rasgados ainda, estavam má qualidade já, só que nem por isso eu botava a culpa em alguém ou em alguma coisa, porque eu tinha um sonho. E eu aprendi na minha vida que tudo que você consegue tem que ser fruto de merecimento. Você não pode, por exemplo, ganhar uma sapatilha da Nike porque você é bonitinho e porque você dá sorriso para as pessoas. Não, você tem que correr muito. E foi no meu caso. Eu entrei na Nike em 2011. Graças a Deus, eu tenho patrocínio da Nike até hoje. A gente tem uma parceria muito boa. Eu sempre tive, desde 2011, eu sempre tive os melhores materiais. Nunca tive esse problema. Hoje eu vejo da seguinte maneira: é mais fácil você reclamar disso ou daquilo do que você entrar na pista e deixar seu sangue na pista. E eu vejo muito isso da nossa geração, né? Não se, como a Adri disse, não se faz, infelizmente, hoje não se faz mais pessoas como nós, que amam o esporte. Infelizmente, hoje as pessoas elas vislumbram muito a questão financeira. Só que elas não pensam assim, poxa, se eu treinar muito, e eu vou ter uma vida financeira boa, porque eu vou estar merecendo ter uma vida financeira boa.
É uma hoje, consequência, né, Tati?
Isso, consequência. Eu comecei a correr, eu não tinha um centavo. E hoje, graças a Deus, eu sou muito bem paga no Brasil. Eu tenho um patrocinador que é o Sicredi, uma cooperativa de crédito. Eu tenho um sítio Colibri, que é o sítio de flores. Sou militar do exército também, assim como a Adri, sou terceiro sargento. Então, hoje, graças a Deus, a gente fez a nossa vida financeira. Mas quantas pedrinhas, quantos tijolinhos a gente teve que colocar para a gente alcançar tudo isso que a gente tem hoje? Eu falo uma coisa que eu comento direto isso. É muito fácil tacar pedra em árvore que dá fruto e a árvore que não deu fruto. E a árvore que ela está crescendo ainda, você vai tacar pedra? Não, você vai tacar no fruto dela. Então é muito fácil hoje olhar e falar assim, mas você é muito bem paga, hoje você não precisa, mas e tudo que eu ralei para ter o que eu tenho hoje? E hoje, infelizmente, os nossos jovens, eles não querem pagar preço. Falta apoio? Falta. Nós estamos vendo hoje, os nossos clubes estão se acabando cada dia mais. Mas isso não é motivo da gente ficar de braço cruzado. Se a gente ficar com os braços cruzados, a gente vai acabar o esporte do nosso país. E falta muita união. Nós precisamos ser mais unidos para levantar o nosso esporte. Nós sabemos que o nosso esporte ele é bem desvalorizado. Mas se a gente se unir, nós temos voz. E é o que importa. Então não adianta falar porque A não me ajuda ou B não me ajuda. Não, mas e você, se ajuda? Então eu acho que muito disso, de muitos atletas não chegarem nos Jogos Olímpicos, é porque eles não olham para dentro deles e falam, pô, onde eu estou errando? O que eu posso melhorar? E eu vejo muitos atletas hoje que eles vislumbram tanto em ganhar um Troféu Brasil, que ele tem um celular que vale 4 mil reais, por exemplo, mas ele não paga, por exemplo, 1.000 reais para fazer um trabalho em altitude. Mas ele tem o celular de 4 mil.
Prioridade.
Então, os valores estão totalmente invertidos. Hoje, as pessoas pensam em ter, elas não pensam em ser. Então, por isso que a gente chegou onde a gente chegou, porque a gente ama o esporte e a gente quer ser grande. A gente não quer ter tantas coisas, porque o ter é consequência do ser.
Que aula, hein?
Que aula, que aula. Caralho, velho!
Tem uma característica muito importante, assim, não só para um atleta, mas é de a determinação que vocês tiveram na carreira, assim, né? De olhar e falar, cara, eu quero ser atleta profissional e vou fazer isso acontecer, né? O que você falou, Tati, faz muito sentido, assim, muitas pessoas tentam, às vezes vocês demoraram 10, 15 anos para chegar numa Olimpíada, a pessoa mira, acho que vai chegar num ciclo. 4 anos eu vou estar na Olimpíada, eu nunca correu na vida. E aí não dá certo, a pessoa ou desiste, ou treina meia boca. Então, assim, é óbvio que a gente não tem estrutura para esporte profissional no Brasil praticamente. A gente tinha uma B3 que fechou, hoje a gente tem o Pinheiros, mas sempre foi essa questão, até uma engatando uma pergunta para vocês, a gente vê muito em outros países os principais atletas do país treinando juntos. É, obviamente, não dá para falar do Quênia, porque o Quênia tem 40 milhões de corredores. E obviamente eles não tem que treinar juntos. Mas em outros países, você vê, por exemplo, o número 1, 2, 3, 4 treinando junto. Obviamente, um vai puxando o outro. A gente sempre viu, seja Orcamp, Pinheiros, B3, enfim, as maiores equipes, obviamente tem essa rivalidade, que eu acho saudável ter, mas quando a gente está pensando num país, o melhor tem que puxar o menor. Então, treinando junto, com certeza você vai conseguir puxar. O Marilson, uma vez, naquela palestra, Adri, que vocês fizeram juntos lá no Sesc, eu cheguei um pouquinho antes, acabei batendo um papo com ele. E ele falou assim, eu pedia para os meninos da pista lá me puxar nos treinos de tiro, porque eles eram de pista, era cara de 5 e 10 mil, muito mais rápido que eu. Aí eu tinha que fazer treino de mil, eu falava, pô, vocês conseguem me puxar? Ou seja, ele tem um nível acima, né? Além de toda essa dificuldade que vocês têm de chegar onde vocês chegaram, quando vocês se tornaram profissionais, tem mais essa dificuldade de companheiro de treino. Eu queria entender com vocês, assim, como que vocês veem isso, assim, essa falta de ter um companheiro e se existe alguma solução para melhorar isso.
A gente discutiu isso em podcasts anteriores para saber se faz diferença para um atleta de alta performance ter pares pau a pau, igual o Beto falou. A gente não chegou numa conclusão, numa resposta, se faz diferença ou se não faz.
Que, por exemplo, hoje mesmo, no Instagram, o Daniel Chaves estava treinando num pelotezinho, né? Tava ele mais três ou
mais três.
Quatro caras. E, cara, é muito legal, tipo, porque a gente vê que estão treinando em alto nível e tudo mais. Uhum. E aí pode ser uma escola de futuros maratonistas que podem representar o Brasil em grandes provas, em ciclos olímpicos e tudo mais. Então, eu só quis colocar isso, ponto, passou.
Bom, lá no início, quando eu falei para vocês que eu tinha muitos atletas como referência e aquela coisa de o quanto eles se entregavam para poder fazer o seu melhor, eu via muito isso naquela época nas atletas. Elas não tinham, elas nem sempre treinavam juntas. Mas dentro da prova, na São Silvestre, Maratona de São Paulo, elas se uniam muito. Era assim, elas iam para a morte mesmo, para ir até cair de lado, mas uma se ajudando a outra. Muitas vezes até falavam assim para a gente, assim, ah, por que vocês não ganham da queniana? Ah, porque as quenianas fazem trabalho em grupo. Por que as brasileiras também não fazem, né? E eu lembro que naquela época a Márcia Nerlock, Nadia Sabino, quando elas estavam brigando lá e uma falava assim, vai Márcia que eu não aguento mais. A Márcia, não vai me deixar sozinha aqui não, vamos junto, não me abandona. Então quanto mais unidas elas estavam, mais o nível ficava forte, mais o atletismo ganhava com isso. E eu me espelhei muito nesse tipo de comportamento delas, o tanto que elas se entregavam na prova. E é o que vocês falaram, quanto mais você tem a referência forte ali, mas você vai crescer. E quando eu estreiei na maratona, eu tive que buscar muito isso fora do Brasil, né? Porque como eu não tinha muita referência aqui no Brasil para poder melhorar meu resultado, eu tinha que correr lá fora, porque eu sempre tinha uma referência mais forte. Inclusive, quando eu comecei na maratona no Pinheiros, eu era a única maratonista no feminino, né? E não tinha outras meninas para treinar comigo. E o Cláudio teve que me colocar muitas vezes para treinar com os meninos. Muitas vezes ele me colocou junto com o José Teles de Souza e o Sérgio Celestino e falou, ó, vai até cair de lado, não é para soltar. E os meninos vinham me empurrando, eu ia ficar, eles me empurravam para frente E eu melhorei muito isso. E eu sentia muita falta de ter essa referência, né? Depois que a Valdilene e a Andréia entrou para a maratona, isso me ajudou muito. Ajudou elas, porque elas tinham essa referência, essa experiência que eu já tinha com a maratona, e eu com a companhia delas, né? A gente sempre faz convite para outros atletas estar treinando com a gente também, né? Inclusive quando a gente está em altitude, tem essas oportunidades de encontrar outros atletas. Nos Estados Unidos, agora, na última vez que nós fomos, nós tivemos a oportunidade de estar junto com a Charlene Flanagan e com a Dina Castor, né? Treinando com o grupo da Dina Castor. Então, assim, foram experiências fantásticas esse intercâmbio, a gente poder treinar com referências mais fortes, a gente sempre ter outras possibilidades de poder melhorar e não ter aquela coisa de rivalidade. Mas, assim, você tem que competir com você mesmo, não contra alguém, né? Se você usar o seu adversário como um aliado para você melhorar, você crescer, você vai melhorar, o seu adversário vai melhorar. Então, isso a gente sempre procurou ter essa referência e isso faz falta mesmo no Brasil.
E para você, Tatiele, aí, você tem um grupo de pessoas que treinam com você? Você treina sozinha? Como é que é para você manter focada no ritmo paulada aí, até cair de lado?
Então, eu treino sozinha, até porque os meninos que treinam comigo, eles não aguentam treinar na intensidade que eu treino e não são maratonistas, então isso fica um pouco mais complicado. Eu também vejo, assim, da gente igual, é porque vocês não se unem para treinar juntas. É mais, assim, uma questão cultural, né? A gente sabe que isso é muito cultural, a gente não tem essa cultura de treinar com atleta A ou com atleta B, não temos isso. E também a questão, assim, muitas vezes condição, né? Que nem todos os atletas têm condições de deslocar para treinar com outro. Então, é mais em que treina junto, assim, é quando pega uma seleção, aí você faz uma rodagem junto, às vezes você tem um treino que bate ali, que dá para dar uma encaixada. Mas, assim, sim, os treinamentos não são complicados, porque cada um faz um treino específico e técnicos diferentes. Então, eu vejo isso como muito cultural para a gente não trabalhar juntos. E na questão das competições, é aquilo que a Adriana sempre falou aí. Se você focar no seu adversário, muitas vezes não vai sair aquele resultado que você espera. Você tem que focar naquilo que você treinou. E hoje, infelizmente, eu assisto as provas antigas e eu vejo que as meninas se ajudavam. Hoje não tem mais isso. Hoje é cada um por si, Deus para todos, e cruze a linha o primeiro que chegar. Mais ou menos isso.
Muito foda, né? Porque eu acho que talvez isso, salientando o que a gente falou da falta de estrutura, talvez a falta de mais times, né? De atletas. Por exemplo, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vê trazendo exemplos de dentro da Nike, mas a gente vê um Barrow Track Club que tem as meninas que sempre estão voando, né? Você tem tinha o Oregon Project. Então, eles vão formando times que é muito mais fácil você juntar a galera, você tem uma estrutura, você consegue ter treinos em conjunto e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente tem uma escassez de time, né? A gente tem o Pinheiros, aí a gente tinha a B3, que o Beto falou, mas os espaços, às vezes, também a gente não tem, né? Às vezes, alguns treinam no NAR, outros treinam lá no Ibira, outros não conseguem ter esse deslocamento porque não faz parte de um time, então treina solo. É bem foda, né? Bem foda o cenário.
É complicado.
O pessoal tá mandando pergunta aqui pra gente, meninas. Vou pegar uma para as duas, que o Vinícius Stuck, ele tem o tempo da MPR, assessoria do Marcos Paulo Reis, se não me engano, 2 horas e 33 minutos.
Corre pouco também.
Corre pouco. Até dando spoiler, é o nosso próximo convidado aí.
Bebendo cerveja, né? Esse é o adendo.
O que ele mandou aí, Beto?
Perguntou assim, como é o dia anterior da prova delas, uma prova-alvo importante. Ele fala que o dia dele é um lixo, porque ele não pode fazer nada, ele não pode comer, não pode beber, não pode fazer nada. Ele quer saber o que eles fazem nesse pré-prova em termos de alimentação e também na questão de mentalização, rituais, enfim.
Bom, eu sou muito ansiosa, sou extremamente ansiosa, aquela coisa de me cobrar muito, né? Então, assim, é um dia bem complicado para mim, um dia que antecede a prova. É, com relação à alimentação, eu não mudo muito o que eu fiz no meu dia a dia, né? Eu só tenho um pouco mais de atenção no carboidrato, né? Mas nada que muito diferente do que eu costumo comer, então é macarrão, pão. Mas com relação a descanso, eu me policio bastante, porque a gente tem que estar também à disposição da programação dos eventos, né? Principalmente quando tem maratona lá fora, a gente tem uma programação para cumprir, de coletiva de imprensa, de congresso técnico. Então a gente tem que seguir alguns horários, mas eu sempre reservo o horário para me descansar. Eu sei que eu não vou conseguir dormir mesmo, mas pelo menos ficar quietinha, descansando, porque a noite que antecede a prova é um sono muito, muito, muito leve, porque eu não consigo me desligar. Como eu sei que acontece isso, durante a semana eu já procuro dormir bem, para que se eu não conseguir dormir durante a noite, eu já, pelo menos durante a semana, eu recuperei bem. Mas é sempre uma noite, assim, mal dormida. Mas, aqui, tipo, por uma boa causa, né? Tipo, mal dormida porque eu tô pensando na prova.
Que bom, porque eu fico ansioso demais antes de uma prova.
Eu fico também.
Ah, eu sabia que é normal.
Que o Garmin tava sem bateria, né? Pré-prova.
Então vou pegar essa dica, eu vou dormir bem os dias anteriores, porque eu sei que na noite pré-prova eu não vou dormir bem, né? Minha cabeça fica a mil, eu deito na cama com os olhos estalados, não consigo relaxar, não posso tomar um vinho para relaxar. Que é o e você, Tatiele, é bem tranquila com relação a isso? Como é que é seu pré-prova?
Então, eu também sou bem ansiosa, só que como desde 2014 eu faço um trabalho muito bom psicológico, um trabalho com uma psicóloga muito boa, e ela, aos poucos, ela conseguiu tirar essa ansiedade pré-prova minha, sabe?
Olha só.
Ou, então, assim, o dia anterior à prova, eu penso realmente na prova. Mas antes eu até não comia. Eu deixava de almoçar, deixava de jantar, porque eu não conseguia comer. Hoje não, hoje eu faço a minha alimentação correta, normalmente, pré-prova. Eu durmo, por incrível que pareça, eu durmo muito bem. Ah, eu já deito bem mais cedo, eu tento... Tipo, se eu durmo às 10, eu deito às 8, já fico deitada, porque eu sei que às 10 eu já tô apagada. O meu problema é amanhã do dia da prova. Na manhã, o café da manhã já fica mais complicado. Eu já sei que, poxa, daqui uma hora, daqui duas horas, eu tenho que dar uma pancada violenta. E aí entra aquela adrenalina. Só que, assim, eu faço da minha ansiedade a minha aliada também. Porque eu não demonstro que eu tô ansiosa, que eu tô nervosa, porque isso também gera mais ansiedade. Então eu fico tranquila, como se eu fosse fazer um tiro ali de treino, e dou risada, brinco, converso com todo mundo, porque eu não guardo a minha ansiedade só pra mim, sabe? Eu quero distribuir minha alegria de poder estar bem, de estar com saúde, poder competir. Mas é tenso, viu? Tem que ser muito forte pra... Portanto, na maratona de Frankfurt mesmo, eu toda hora, eu tava no banheiro, eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Porque era a estreia na maratona, e eu falava, será que eu vou chegar? Será que vai dar certo? Então, tudo passava, assim, um caminhão de coisas na cabeça, e eu saí, parecia que eu nem, não tinha aquecido, parecia que eu tinha levantado da cama e saído pra competição. E aí, eu sofri bastante na prova, mas... Fora isso, se eu tô bem treinada, eu não me cobro tanto. Se eu tô bem treinada, eu sei que eu vou chegar ali e fazer, mas tem sim a ansiedade pré-prova.
E aí essa ansiedade, você acha que é mais pela pressão do resultado, pelas adversárias, depende da prova? Como é assim, por exemplo, dor de barriga ali num Troféu Brasil é diferente de tentar bater uma marca? Como que é isso pra vocês, assim? É mais difícil bater uma marca pessoal, como o índice, por exemplo, ou tentar ganhar uma prova? O que, que dá mais dor de barriga aí?
Eu, para mim, é tentar ganhar uma prova. Eu acho que quando a pessoa fala assim, ó, você vai ganhar, já quebrou tudo, já complicou para mim. Porque quando você vai para um índice, ninguém tá falando na sua cabeça que você tem condições de ganhar. A pessoa só fala assim, ah, você tem condições de fazer o índice, vai lá e corra. Igual o meu técnico, por exemplo. Eu, quando ele fala assim, ah, Tatiele, olha, dá para você ganhar. Nossa, pode saber que eu vou sofrer. Eu vou sofrer demais. Agora, se é para fazer um índice, para buscar uma marca, você já sabe que você tem condições para aquilo. Porque é aquilo, você não controla os seus adversários. Você se autocontrola, mas você não controla os seus adversários. Você não sabe o que ele treinou, você não sabe qual a estratégia que é adotada na prova. Então, ganhar uma prova é muito mais complicado que fazer um índice.
Para mim, não é tanto a cobrança do resultado, porque às vezes a gente, né, quando eu falo com a psicóloga, quando vem a ansiedade, por que que você está se cobrando? É por causa do patrocinador, é por causa das pessoas? É engraçado, existe essas cobranças? Existe, você tem que dar retorno, né? Mas a minha cobrança, ela me deixa muito incomodada. Muitas vezes eu ganhei a prova, as pessoas vinham me dar parabéns e eu não estava satisfeita, porque eu poderia ter corrido mais rápido que aquilo, porque eu me desconcentrei em algum ponto da prova. Eu acho que vem muito também da maneira com que eu comecei, quando eu comecei a treinar com o Cláudio, eles sempre buscavam tirar o melhor de mim e eu comecei a gostar disso. Então, quando eu ganhava uma prova de 10 quilômetros, eu ganhei uma prova para 35 minutos. Eu, nossa, que legal! Eu ganhei, que bacana! Ele, meio parabéns. Você ganhou a prova, mas você poderia ter corrido mais rápido. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, sempre quando eu saía e falei, eu tenho que fazer o meu melhor. Eu sei quanto dá para me fazer. Se eu errei, igual esse 33 e 21 que vocês citaram do meu melhor 10. Nesse dia, eu saí para a prova e falei, hoje eu vou correr 33 e 20. É 1:20 por volta. Na hora que deu 33 e 21, vieram me fazer entrevista comigo, né? Nossa, que bacana, né? Você correu a sua melhor marca, medalha de prata, 33 e 21. Eu, não tô satisfeito, passou um segundo. Então, assim, eu me cobro demais. Eu sei o quanto eu treinei para correr aquilo e se não sair, as pessoas, parabéns, que não sei o que. Eu, puxa, aquela curva lá e tal. Por isso que eu falei, às vezes não tem um adversário dentro da prova? Tem, você tá ali, você quer ganhar uma medalha? Claro, eu quero ganhar uma medalha. Mas se eu sair da prova sem sabendo que eu não dei o meu melhor, aquilo me tira o sono. Se eu corro bem, eu faço meu melhor, eu vou tomar um sorvete, eu como um bolo de prestígio. Agora você merece. Isso você merece. Agora, quando não sai do jeito que eu queria, hoje não. Hoje você tá de castigo.
Tem uma pergunta também direto para você, Dri, que é do Nelson Evêncio, nosso amigo aí, Nelson.
Nelson, grande abraço, Nelson.
O Nelsinho perguntou qual foi o seu pouquinho, entre aspas, de volume para chegar no 2,29, né? O seu volume aí, semanal?
O máximo de volume que eu cheguei para treinar para maratona, que foi nessa época, foi a melhor época que eu treinei, foi 215 por semana.
Que isso?
Eu cheguei a fazer treinos diários de 35 quilômetros, três períodos. Então, eu saía às 7 da manhã, eu fazia um treino de 10 quilômetros leve. Aí, às 11 da manhã, antes do almoço, eu fazia o treino principal, que era o treino na pista. Tiro de 5 mil, dependendo do treino. Treino principal. E à tarde, às 5 horas da tarde, eu saía para treinar a 15 quilômetros, para poder dar esse volume. Então, foi treinos muito duros, foi treinos difíceis, assim, eu lembro que um desses treinos que eu fiz de três períodos, eu saí às 7, treinei, ok, fui para a pista às 11, fiz o tiro na pista, e eu voltei para almoçar e descansar para o treino da tarde, eu tinha uma hora para o treino da tarde. E, de repente, eu acordei às 3 para tomar o café da tarde e eu não sentia minhas pernas. Eu não conseguia levantar da cama, eu sentia como se eu tivesse levado uma anestesia, e eu não sentia das pernas para baixo. Eu, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu tenho uma hora de treino, eu não vou conseguir correr. Demorei uma hora para levantar da cama. Aí eu levantei, fui tomar um café. Aí eu comecei a mexer as pernas. Falei, bom, vou sair para correr, mas não vai dar o ritmo que, eu, que o Cláudio pediu. Ha! Deu mais forte do que o Cláudio pediu. O ritmo era para 4h20, eu fiz para média de 4h06. Falei, bom, então eu acho que o meu caminho é por aí. Então,
a gente pode expandir até essa pergunta para você, né, Tati? Que você está atrás do índice olímpico na maratona, né? E você fez a primeira tentativa ano passado. Qual que foi o seu maior volume? E agora você estava tentando de novo, né? Qual que foi o seu volume?
Então, o máximo que eu cheguei, eu fiz 210 por semana já, né? Só que como eu venho de provas de 5 e 10, você fazer 210 na semana, você quer matar todo mundo que está ao seu redor, né? E assim, portanto, quando eu tinha treinado muito, o volume estava altíssimo, e foi o que a Adri falou, eu falei, eu me senti na pele dela, assim, sabe? Eu falei, eu tô no caminho certo, porque se ela sente assim, eu sinto assim todo dia.
É normal.
Então, assim, e sai, hoje de manhã mesmo eu tinha um longo para fazer, né? Eu falei, ai, professor, eu vou trotar. Eu não tô aguentando. Só que quando passa o quilômetro 2, você fala, meu, é o seguinte, vou fazer o quê? Já tô aqui, já tá doendo mesmo e vai continuar doendo, então vou embora. Então, foi assim, o pior pra mim foi trabalhar muito o mental, né? De saber que não eram 33 minutos, 32 minutos que acabaria a minha prova, era 2h30. E, portanto, na maratona, quando eu corri Frankfurt, eu não acertei, porque eu passei mal, eu saí porque eu trotava, porque eu não tinha como voltar mais. Eu falei, ah, meu, quer saber? Eu vou terminar e já era. Vou trotando até o final e com dor, muita dor, sofrendo. E aí passou a ambulância, perguntou se eu queria ajuda. Eu falei, não, pode deixar, eu vou terminar. Uma hora eu chego. E quando eu olhei a primeira frase que eu falei pro meu técnico, quando eu cheguei, assim, que eu encontrei ele no meio da multidão, eu falei, eu nunca mais corro maratona. Nunca mais. E ele não entendeu, ele falou, mas por que? Você tá nervosa, você não pode falar isso. Eu falei, não, por todas as dores que eu passei, por todos os sofrimentos, eu terminar da maneira que eu deplorava que eu terminei, nunca mais. Eu vou voltar para 10 mil, eu vou tentar o índice no 10 mil, se não der certo, a gente continua a vida, mas maratona nunca mais. Passado 20 dias, eu falei, professor, você passa meu treino, que eu vou treinar pra maratona.
É isso mesmo. Então, assim,
na hora, você acha que tá tudo errado. Você acha que vai te matar, que o técnico não sabe o que tá passando. Mas aí o resultado vem, você fala, você tava certo, né? Então, é isso. Dói, mas vale a pena.
Qual a próxima, Tatiele? Você consegue?
Então, eu ia correr Hamburgo, aí foi cancelada.
Certo.
E agora, aí eu tô tentando entrar em Valência, que vai ser em dezembro. Mas as maratonas do final do ano estão sendo canceladas. Então, eu tô sem rumo. Por enquanto, meu manager tá tentando uma maratona boa. Se não der pra dezembro, né, que já começa a valer o índice de novo, que seja lá para a partir de janeiro. Vamos esperar, a pandemia tá... A gente acha que está melhorando, mas está piorando. A gente está vendo que não está acabando. E aí a gente fica de mãos atadas, sem ter o que fazer. E aí tem que ter cabeça e continuar treinando. Vai que aparece a oportunidade, você tem que estar pronto para ela.
Tem que estar pronta.
Não, eu ia falar sobre Valência, porque assim, além de ser dezembro, uma das últimas provas, ontem saiu uma divulgação que lá na Espanha eles vão liberar eventos esportivos até 1.000 pessoas. Então, isso abre um precedente que pode não ter a maratona, talvez, para todo mundo, mas talvez para a elite pode rolar, né? Para não perder, e foi. Então, deixa aí no radar. Que
verdade.
Pode ser escolhidos também para correr a prova.
Pergunta, meninas. Qual que é a alimentação para vocês durante a maratona? Né? A Tati fez uma até agora, mas a Adri já sabe. Vocês tomam gel, né? Qual que, se vocês tomam alguma coisa, por exemplo, nós, Hellis, amadores, a gente sabe que tem aquela garrafinha de vocês, mas se vocês tomam géis, né? E quantos?
Eu faço a preparação especial, porque nós, atletas de elite, tem... como você fazer a sua hidratação especial e eles deixam a cada 5 quilômetros numa mesa de hidratação especial para os atletas de elite, né? E essa hidratação minha é base de carboidrato, que é a maltodextrina, né, em líquido. Mas eu levo gel, para mim, como válvula de escape. Porque o gel não cai muito bem para mim se eu tomar muito, por ser mais concentrado. O carboidrato em líquido bateu, ele já absorve, né? Então, eu deixo o gel preso nas garrafinhas e também levo o gel comigo. Porque, às vezes, acontece, principalmente no início, no primeiro 5 quilômetros, tem um grupo de atletas muito grande e, na confusão ali, você não consegue pegar sua garrafinha de hidratação. E, às vezes, você fala, cinco quilômetros ainda está no início, não é, nem precisa. Não, se você deixa de tomar no 5, lá na frente vai fazer falta aquele que você tomou lá atrás. Então, como isso eu trabalho isso dentro do treinamento a cada 5 quilômetros, mesmo não conseguir pegar a garrafinha em algum posto, eu uso gel, para não ficar muito tempo sem reposição. Porque por mais que eu tenha feito uma alimentação boa durante a semana, mas dentro da maratona a gente precisa, né? E aí, assim, mas eu uso gel como válvula de escape. Se eu conseguir pegar todas as garrafinhas, às vezes eu nem lembro do gel. Mas se eu precisar do gel, ele tá ali como um suporte para mim.
E são quantos pontos, normalmente, Idri, numa maratona?
São 8, a cada 5 quilômetros.
Uhum. Perfeito.
E você, Tati, na sua primeira experiência?
Não, a minha é igual, eu faço igual a Adri, só que eu como eu acostumei nos treinamentos tomar o gel, eu dou muita prioridade para o gel. Então, a cada 10 quilômetros, eu tomo a hidratação especial e o gel. Porque eu, principalmente na primeira, eu me senti muito insegura na questão, tipo, e se eu não tomar e eu quebrar, e aí depois, nossa, frustração. Mas mesmo assim, aconteceu vários outros problemas. Mas a prioridade, os treinamentos são a cada 5, toma hidratação especial, e a cada 10, a hidratação especial mais o gel. E fora a água, né, que a gente pega durante o percurso também.
A gente recebeu várias perguntas aqui, né? Mais uma hora e meia de live. A gente pode fazer até uma parte 2 no futuro. Obrigado a todo mundo que mandou perguntas e tudo mais. Temos uma última pergunta aí, o Betinho vai fazer para vocês.
Você sabe que eu tenho uma brincadeira com eles, meninas. E para mim, bem. São Silvestre
e São Silvestre. Como é que é? Cortou um pouquinho. Ah, São Silvestre tinha que ser Major.
A corrida mais importante do mundo é a São Silvestre. E vocês já correram muitas vezes a São Silvestre, enfim. E eu queria que vocês falassem assim, um pouquinho mais, como atleta profissional, a gente que é amador, a gente se sente muito prestigiado, porque efetivamente é a única prova que as pessoas vão para a rua torcer, né, no Brasil, para nós amadores. E eu queria entender vocês. Dri, quantas você já fez?
Olha, eu faço a São Silvestre desde meus 15 anos.
Poucas.
Eu acho que eu fiquei umas 2 ou 3 sem fazer, por conta das lesões, mas todos os anos é a minha comemoração do Réveillon. Quando eu não corro, faz falta.
E aí, fala um pouco pra gente, então, nessa. Viu, Dom e Léo? Não tô errado, viu? São essas duas.
Carimba como Major aí, Dom.
Vamos mandar para World Athletics lá. E aí, falassem qual que é a percepção de vocês, né, de correr uma prova tão cheia de gente e tão cheia de torcida, né, que eu acho que é a única no Brasil com tanta gente, né?
É engraçado porque lá no início, a São Silvestre, ela já tinha me representava muito forte para mim, já. Eu já me identificava muito com a São Silvestre, né, porque eu via a Carmen de Oliveira ganhar. Eu queria ganhar igual a Carmen de Oliveira. E eu já com 15 anos, eu, na verdade, eu nem poderia ainda competir a São Silvestre, mas um treinador conversou com a organização e me deram um número e eu fiz a São Silvestre. E é engraçado que desde o primeiro a São Silvestre, tudo era uma questão de... tudo era emocionante, tudo era simbólico, tudo fazia parte. Primeiro porque... era no último final do... no último dia do ano, era uma comemoração, era a tradicional corrida de São Silvestre. Então, o fato de estar lá era muito legal no meio daquela multidão, porque no primeiro ano eu saí na multidão. E o que me marcava muito era o barulho do helicóptero, porque quando eu assistia na TV, eu lembrava dos atletas na TV, né, dando o seu melhor ali. Quando eu cheguei lá e eu via o barulho do helicóptero em cima da gente, já anunciando que a gente estava ao vivo na TV, transmitia aquela emoção que eu sentia na TV, e eu estava ali agora vivendo aquela emoção. Quando você passava no elevado Costa e Silva, aquela chuva de papéis, na subida da Brigadeiro, aquele grito da torcida te empurrando para terminar, e fechando na Avenida Paulista com o grito do Chicão, narrador, né, Tati? Essa voz do Chicão, quando a gente está chegando, faz a gente arrepiar. Então, tudo para mim era simbólico na São Silvestre, né? E essa coisa da multidão tá lá para assistir a gente. E a São Silvestre sempre foi muito forte, né? Sempre teve africanas muito forte. E as brasileiras que estão lá sempre estão muito bem treinadas, né? Então, você sabe que você vai enfrentar uma prova que não é fácil, não é uma prova de, né? Não é igual uma prova de 10 quilômetros que acontece o ano inteiro. É a principal prova do Brasil, onde todas as melhores vão estar ali. E outra, você está no pódio da São Silvestre, é show de bola, assim, né? É um momento marcante. Depois que mudou para o horário da manhã, porque a gente largava 3h15 da tarde, um sol, o asfalto derretendo e a gente ali já se matando para correr a São Silvestre, e era muito desafiador. Além das todas as subidas que o percurso tem, para quem correu sabe o quanto é desafiador, né? Parece que o desgaste de você correr a São Silvestre é tão grande quanto de você correr uma maratona, né? Depois que mudou para amanhã, eu percebi assim que diminuiu um pouco do público, né? Que tinha muito público desde a Avenida Paulista, descida da Consolação e a subida da Brigadeiro, mas não deixou ainda de ser aquela emoção de você estar na São Silvestre, né? Mas eu tenho muitas lembranças da São Silvestre, muitas coisas que marcaram. Até cair na largada da São Silvestre, eu já caí, né? Por causa dessas largadas, assim, de muita gente junto. Então, muito legal.
E para você, Tati?
Assim, eu sempre tive um sonho de correr a São Silvestre desde criança. Eu falava, um dia eu vou correr a São Silvestre, um dia eu vou ganhar a São Silvestre. Porque quando você olha, você acha que é tudo muito fácil. Quem olha de fora fala, é tranquilo ganhar. Por que você não ganha daquelas quenianas? Essas são as perguntas que eu ouço direto. Aquelas quenianas são boas, né? Vocês nunca ganham delas, né? Então, assim... Você tem que ser obrigada a ouvir isso, só que, né, é totalmente diferente quando você tá lá. A São Silvestre, a gente fala que é a cereja do bolo, né? Último dia do ano, a perspectiva de um ano melhor, você quer estar na São Silvestre, você quer fazer o seu melhor resultado lá. Assim, ela é emocionante, não tem uma pessoa que não começa a correr que ela não fala que ela quer correr a São Silvestre, que ela quer terminar a maratona de São Silvestre.
Exato.
E eu tenho muitas histórias também legais, histórias tristes, né, de abandonar a prova por não conseguir terminar, por lesão, alguma coisa, mas só de você cruzar a linha de chegada na Avenida Paulista... Eu já fui duas vezes melhor brasileira. Eu sei do que é aquela emoção do Chicão gritando seu nome. E é do Brasil. Aquilo ali não tem preço. Tudo bem, é uma prova que não favorece atleta brasileiro. A gente sabe disso. É uma festa que não é feita para a elite brasileira. Principalmente agora que virou uma prova label. Vai ser muito mais complicada, mas eu ainda não acabou esse sonho de subir naquele pódio. Eu quero um dia poder estar bem treinada, longe das competições internacionais importantes, para poder focar para São Silvestre e conseguir subir no pódio dela.
Vai subir.
Bruninho, tem uma pergunta que valeria para vocês duas. Eu vou fazer a pergunta, porque é muito boa. Que o Bruninho perguntou qual que é a rotina de treino na Colômbia, né? Vocês duas tiveram a experiência de treinar lá, né?
Quer falar, Tati?
Então, a minha rotina na Colômbia, ela é pesada, né? Não tem tantos treinos rápidos. mas eu faço dois períodos também, com um volume bem alto. Mas lá eu gosto de treinar em altitude, eu gosto de treinar isolada, porque eu só treino, como e durmo. Não tem mais nada pra
fazer. É bom, né, Adri?
É isso mesmo, é bem isso mesmo. Treinar na altitude é muito difícil. Eu sei porque o Bruninho fez essa pergunta. O Bruno, bem levinho, ele teve essa experiência, né? Ele não é um atleta de elite, mas ele teve essa experiência de treinar com a gente lá um mês na Limpaipa. E ele conseguiu ver o que é um treinamento de alto rendimento, inclusive a rotina. O que a Tati falou agora, de que lá a gente só tem tempo para treinar, comer e dormir, porque você não tem energia para fazer mais nada. Você não tem energia para fazer, para ir na padaria comprar pão. Então, e o Bruno não conhecia essa rotina. Ele era muito, né, agitado aqui, porque treinava e trabalhava, e quando ele viu a rotina na primeira semana, ele achou muito estranho. Todo mundo almoça e vai dormir? Como assim todo mundo dormindo depois do almoço? E ele ficava andando pela casa de fone lá, tuf, 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 lado pro outro. Primeira semana, segunda semana já foi meio diferente. Terceira semana você já não via mais o Bruninho na casa. Chegava a hora de almoçar, Bruninho, cadê você? O Bruninho tava jogado na cama. Não, não quero almoçar, tô muito cansado. Falei, meu filho, isso é a rotina, meu filho. Você vê? Então ele teve uma experiência muito bacana. Depois que ele voltou correndo muito mais rápido. Ele vai ser o cara que vai bater o meu recorde. A gente tem um projeto sub-Adriana que o Bruninho tá treinando para bater o recorde da minha maratona. E por causa da pandemia não aconteceu, mas vai acontecer, hein, Bruninho? Vou pegar no seu pé, hein? Vamos voltar a treinar para você bater o meu recorde.
Compromisso.
Abraço, todos... Bruninho.
Vamos cobrar.
Meninas, que papo incrível. Pessoal que está acompanhando a live, na sexta-feira o podcast vai estar no ar, tá? Não vai estar amanhã, que normalmente a gente sobe às quintas, porque o estagiário vai levar muito tempo editando. Mas que papo rico, que papo do caralho. De novo, muito obrigado pelo tempo de vocês, por compartilhar essa experiência, né? Eu acho que muitas pessoas aqui conseguiram entender como que é a rotina e a história, a trajetória, né, do profissional no Brasil. Então, de novo, muito obrigado. Foi incrível. Pessoal, nos vemos até o próximo podcast. Papo Corrido no Spotify. Vamos passar a subir também os podcasts aqui no YouTube. Então, todos os últimos que passaram vão ficar online na plataforma. E é isso. Valeu, galera.
Queria agradecer também o pessoal que comentou aqui no YouTube, o Nelsinho, que o Beto citou, a Paula Narvaez, a Sandra, que é a irmã do Nelson, que estava lá com ele com o computador, o Stuque, o Ale Corrimano, a Paula Pantoja, a Silmara Castilho, algumas pessoas que participaram com a gente dessa...
Bruninho
chegou também aqui, Dri, no final.
Ah, o Bruninho tá aí!
Chegou aqui também. Eu queria agradecer também da minha parte, a pandemia surgiu esse podcast, um bate-papo informal entre amigos, e depois pensamos na oportunidade de trazer pessoas para dividir experiências conosco. Cara, e é um dos dias mais felizes dessa pandemia ter vocês aqui dividindo tantas experiências comigo, sério mesmo. A gente como corredor amador, a gente conversando aqui enquanto vocês falavam, a gente com brilho nos olhos e um prazer imenso de ter vocês aqui dividindo esses minutinhos aí com a gente e com as pessoas. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, de coração.
Obrigada.
Bom,
vai ficar quieto, Betinho.
Quer falar, Betinho?
Ah, eu acho que a corrida é muito um pano de fundo para a história de vocês, assim, né? Acaba, entre aspas, sendo a coisa menos importante de tudo isso que vocês viveram, a aula que vocês deram de vida, de determinação, de ambas colocaram um objetivo. Foi o que eu falei no começo, se vocês tivessem só se tornado atletas profissionais, estava cumprido, né? Vocês tinham atingido o objetivo lá de trás, que as duas mesmo falaram, muitas pessoas deixam de percorrer isso, porque realmente é difícil. Mas conquistar Olimpíadas, estão correndo numa São Silvestre, numa elite, numa prova como essa, em grandes provas do mundo, então... Pra gente foi uma aula e eu tô muito, muito feliz mesmo. Muito obrigado.
É isso.
Ah, Eu quero agradecer o convite de vocês e de todos vocês. Foi muito bacana esse bate-papo. É, sempre quando eu conto essa nossa história e essa história do atletismo, me emociona bastante. E é muito legal poder contar um pouco dessa história para vocês, né? E conhecer também mais um pouco da história da Tati, né? Eu sempre já encontrei com a Tati em algumas competições, mas eu não conhecia muito da história da Tati. Então, parabéns, Tati, pela sua história. E muito obrigada a todos vocês. Beto, mais uma vez, parabéns pela live lá. E tenho certeza que muitas Obrigado. Outras pessoas devem inspirar também na sua história. Não só os grandes campeões são inspirações, mas vocês também, cada um tem né, como inspirar outras pessoas, e você é uma delas. E mais uma vez, gente, obrigada a todos que fizeram perguntas aí, né? E espero um dia a gente poder bater um bate-papo novamente aí para tirar mais dúvida de vocês.
Eu quero também agradecer o espaço de vocês aí para a gente poder contar a nossa história, porque são poucas as pessoas que se interessam verdadeiramente, né, pela história de um atleta. E eu estou muito feliz, isso só me dá mais combustível para continuar trabalhando, treinando. Parabéns, Dri, pela linda história. É, eu já tinha ouvido falar, já tinha escutado muito por aí, mas de ver a sua emoção de contar da sua história, da sua transformação de vida, da sua família. Obrigado, meninos, por tudo que vocês fazem por nós, por acreditarem em nós, e a todas as pessoas que assistiram a nossa live. E vamos continuar treinando, que a gente tem muito orgulho ainda para dar para o Brasil.
Estaremos na torcida.
Valeu, gente. Até a próxima.
Valeu.
Beijão. Tchau, tchau.
Parabéns, meninas.
Tchau, tchau.